Olá a todos que acompanham aqui o site Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim e agora a gente vai falar sobre o mercado do boi gordo. Para isso a gente convidou o Gustavo Rezende Machado, ele que é analista de mercado da Agrifato Consultoria, já está aqui com a gente por Skype. Bem-vindo mais uma vez, Gustavo.
É um prazer estar falando com vocês.
Gustavo, já começo te perguntando, a gente entrou aí na última semana do mês de agosto e quero saber como que os frigoríficos estão se preparando para atender a demanda típica do mês de setembro e como estão as escalas.
Sim, as indústrias já estão se preparando, né? Essa virada do mês já gera um otimismo com relação ao consumo interno. As escalas elas estão bastante desuniformes. Em São Paulo, ainda que está com uma relação um pouco mais confortável, né? Considerando um consumo doméstico ainda mais fraco, fica hoje, na média, entre 7 e 8 dias úteis, mas a gente tem outras regiões, como é o caso do MS, o norte do país, Rondônia, Tocantins, com escalas mais encurtadas, aí variando entre 4, 5, 6 dias. E, ainda falando sobre as escalas, a gente tem um maior conforto, né, no Mato Grosso e em Goiás, ficando aí entre 7 e 8 dias úteis, mas variando bastante entre aquelas plantas de maior capacidade, outras indústrias menores, plantas que têm habilitações para exportar, elas estão tentando otimizar e render ao máximo, né? Porque como a gente não está conseguindo habilitar novas plantas, não tem novidades disso, quem pode exportar, quem tem habilitação, tá com a capacidade operacional no limite, originando mais animais, e aí você tem essa desuniformidade entre as escalas.
E, Gustavo, como estão as ofertas? Os frigoríficos têm encontrado animais prontos para colocar nas programações?
Pois é, a oferta é bastante restrita, né? É isso que está dando esse tom de mercado mais firme agora no balcão. Você tem uma oferta vindo de confinamentos agora, mas ainda de uma forma bem pontual, regulada, né? E que não deixa, que mantém esse mercado firme. Por outro lado, o escoamento de carne ainda segue naquele ritmo compassado que a gente já conhece e não coloca também um cenário de altas explosivas para o boi, tá? Mas é fato que o balcão ele está com preço firme e gradualmente aí subindo e se mostrando mais com mais força.
E Gustavo, como que estão os preços? Como estão se comportando?
Aqui em São Paulo, por exemplo, o CEPE já tem registrado as máximas perto dos R$ 162, né, que são aqueles animais com bonificação. As mínimas do CEPE ainda mostram aí valores baixos, né, ao redor de 148, 149, que ainda segura um pouco essa média no estado de São Paulo. De toda forma, os preços aqui no balcão em São Paulo ficam, de uma forma geral, entre 157, né, 158, boi comum, premiações vão acima, né? Em Goiás, por exemplo, negócios entre 143 e 145, com bonificação até um pouco mais. Mato Grosso também, ao redor de 143, chegando aí 145, 146. O MS, a oferta mais ajustada, coloca bons negócios também, 144, 145, mas com premiações a 147. Então, a gente tem uma entre safra tomando forma, um balcão bastante fortalecido, né? E regionalização, né? Diferenças de comprimento das escalas, diferenças de animais que vêm de confinamento, que são rastreados. Então, está um mercado aí firme, mas regional, né?
E, Gustavo, a tendência, a gente pode dizer que a tendência é de alta para os preços para os próximos dias?
Sim, eu acredito que sim, né? Então, muito possivelmente algo ainda um pouco comedido, né? Mas a oferta é bastante restrita. O boi, a carcaça casada no atacado, tem com valores firmes, tá? Então, aí entre 10 e 35, subiu ao longo desse mês de agosto, se manteve agora nessa segunda metade do mês. Então, essa virada do mês, agora começo de setembro, gera uma expectativa positiva, né? que o escoamento deve melhorar, o consumo de carne bovina deve melhorar, as exportações também, com a parcial aí exportando mais do que 20% com relação ao mesmo período do ano passado. Então, nesse mês de setembro, não deve vir muito volume ainda de animal de segundo giro e manter essa relação bem ajustada, bem regulada entre oferta e demanda. Então, a gente deve ver aí um balcão continuando firme. Qual que é a nossa preocupação aqui? Especialmente final de setembro, outubro, né, possivelmente, já começar a ter uma oferta maior dos animais de confinamento. E aí, e muito animal de confinamento próprio também. E aí, esse mercado pode dar uma aliviada, né, talvez.
E, Gustavo, como que a carne no atacado tem se comportado?
Pois é, a carne ela subiu, né, ao longo desse, até a segunda metade desse mês, né, batendo aí de média 10,35, 10,38. Aliviou um pouquinho agora, muito possivelmente não deve ter força essa semana para renovar essas máximas, mas teve um desempenho bastante satisfatório que gera um otimismo, né, para o consumo agora no começo de setembro.
E, Gustavo, vamos mudar um pouquinho de assunto, com os animais aí de confinamento, como que fica esse poder de compra do pecuarista frente ao milho?
Pois é, o mercado de milho, né, de grãos, ele está bastante conturbado, né, assim, o dólar está batendo 4,12, hoje, agora, nesse momento, está em 4,15, né, risco externo, então esse dólar alto, ele limita qualquer recuo dos preços. A safra norte-americana ainda é uma grande dúvida, mas, na minha opinião, claro que nada está muito claro, mas, aparentemente, considerando também os últimos números do USDA, os desafios climáticos por lá devem ter um impacto maior na soja do que no milho. Aparentemente, o produtor nos Estados Unidos preferiu arriscar, né, e ampliar sua área, ou melhor, plantar o milho fora da área, fora do período ideal, do que se arriscar com a soja e não ter para quem vender, né, dada essa disputa comercial. Então, o que aconteceu? Os preços, as indicações do milho até caíram, né, depois do relatório do USDA. Só que, por conta desse cenário ainda muito nebuloso, o produtor está segurando todo esse cereal. Tem milho armazenado, os armazéns estão cheios, mas esse milho não está vindo para o mercado porque o produtor está esperando, né? Ainda com uma expectativa de novas altas, dólar em alta, esperando o que pode acontecer nos Estados Unidos. Então, essa indisposição, né, de novos negócios, essa liquidez que foi enxugada, não permite que haja muitas quedas de preço. O que a gente tem visto, então, é um balcão sem negociações com milho. As indicações, ainda que menores, não saem negócios, então sem muitas variações de preço no físico. Tá? Mas, se o produtor ele se. Tá agora numa queda de braço. Né? Se ele ficar mais disposto a vender, aí o mercado deve dar uma aliviada, e o boi, agora mais firme no físico, também pode melhorar essa relação de troca nesse próximo mês.
E vocês aí da consultoria, vocês indicam os seus clientes a venderem, a comprarem milho? Como que vocês estão falando com seus clientes?
A gente está até um pouco difícil conseguir originar o milho, né? Justamente por isso. O que a gente tem feito agora, na verdade, boa parte dos clientes já estão estocados, né? Então, o ideal é para quem precisa comprar agora. Não tem muito para onde correr, não vai conseguir comprar com indicações mais baixas de preço. Então, o ideal seria comprar em volumes menores, né, mais da mão para a boca. Sim. E aí, quando vier mais milho para o mercado e os preços aliviarem, aí pode-se aproveitar uma oportunidade, comprar volumes maiores, claro, à medida da capacidade para se armazenar isso. Né? Mas a gente espera que haja ainda oportunidades com preço de milho, dependendo, claro, da safra nos Estados Unidos, que ainda não está claro, dependendo de câmbio, dependendo de prêmio nos portos, né? Mas há milho para vir e aí isso coloca aí um cenário de preços mais calmos.
Gustavo, falando aí de um dólar a 4,15, como que está o cenário das exportações? As indústrias estão com um apetite mais voraz para exportar?
Ah, sim, né? Com esse câmbio em alta, com essa disputa comercial, né? O Brasil ele coloca preços muito competitivos para exportação. As exportações de milho estão muito aquecidas, certamente nós vamos ter um recorde esse ano. Nessa primeira metade de agosto, a gente já exportou mais de 4 milhões de toneladas de milho, o que foi acima do que no mês completo de agosto ano passado. A gente aqui está falando de exportação de milho entre 38 e 40, 41 milhões de toneladas, tá? Bem acima do que está a Conab hoje, que fica ao redor de 34,5, se eu não estou enganado. Soja. Caiu um pouco as exportações no começo desse mês, mas nós tivemos relatos aí de exportações, negociações aquecidas nessas últimas 2 semanas. Então, a gente deve ver volumes maiores de soja nos próximos reportes, né? Os prêmios de soja também bem aquecidos, subiram. Mas hoje nós tivemos novas informações de que os Estados Unidos e China devem voltar, né, para a mesa, devem ter novas negociações. Então, esse mercado ainda é de grãos bastante volátil, mas exportações muito aquecidas no Brasil.
Gustavo, eu te agradeço pela oportunidade da entrevista aqui na minha estreia aqui no Notícias Agrícolas e espero falar com você mais vezes. Muito obrigada.
Muito obrigado, até a próxima. Forte abraço.
Você acompanhou agora uma entrevista com o analista de mercado da Agrifato, Gustavo Rezende Machado, ele que falou que as escalas aí de abate estão curtas, mas os frigoríficos estão com preços aí a 162 o balcão para algumas localidades. E agora a gente vai ver como que os preços estão na B3. O contrato agosto está sem negociações até o momento. O setembro está R$ 158,50 por arroba, com uma valorização de 0,32%. Já o vencimento outubro está cotado a R$ 160,95 por arroba, com uma valorização também de 31%. O novembro está precificado a R$ 162,50, a 31% de valorização. O CPEA está com uma cotação a R$ 156,10, com uma valorização de 0,68%. Eu fico por aqui e você acompanha outros destaques no site Notícias Agrícolas. Muito obrigada.